Manicongo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje o nosso tema é K-pop, além da música, estilo, cultura e identidade. O programa de hoje eu vou tratar desse fenômeno que é global, que tem um impacto para além da música, como fala o título de hoje, porque abrange cultura e, claro, nosso assunto preferido, moda. Até porque o K-pop ele se tornou uma referência de estilo e identidade para milhões de jovens ao redor do mundo. Ele tem a música altamente dançante, tem coreografias impecáveis, e hoje os artistas desse gênero são ícones de estilo, influenciando desde o streetwear até as passarelas de moda de luxo. E é sobre essa conexão entre cultura pop e moda que eu quero falar. O K-pop, ele veio como uma grande onda, um grande modismo, a gente poderia falar. E é chamado Hallyu, essa onda coreana. K vem de Coreia, né? Que em inglês é com K. E então a gente vai ver o K-pop, o K-drama, K-beauty, tudo que é meio que K é derivado dessa onda coreana. E isso vem desde 2009. Já temos aí uns 15 anos de onda em seu alto, né, no seu ápice. E isso já foi previsto ali no final dos anos 90. Então, se a gente falou no episódio passado, no programa passado, sobre a influência do Japão, hoje a gente continua falando bastante dessa influência da Ásia Oriental. E o K-pop, ele não influencia só o Brasil, ele influencia o mundo inteiro. Talvez o mundo inteiro seja muita coisa, mas garanto que grande parte do mundo influencia. Aqui no Brasil, a gente percebeu essa entrada dessa Hallyu, ou melhor, Hallyu, né? Eu tô trocando um pouquinho aqui a palavra. A gente percebeu isso por aquele cantor que se chamava Psy. Lembram Gangnam Style? E ele ficou tão famoso, né? Virou um hit do momento, atingindo vários top 3 aí das músicas. Ele fez parceria até com o Snoop Dogg, que é um grande representativo aí da música de mainstream, que ele chegou, né, do hip hop, mas já é mainstream Snoop Dogg. E hoje em dia o Psy, ele tem uma produtora de K-pop, né? Ele não é bobo nem nada, viu que isso rende, dá dinheiro, gera novos talentos e ele tem investido nisso. Além da música, aqui no Brasil, a gente percebeu bastante também a entrada dos dramas coreanos, dos K-dramas, né? Então, eu tô falando que tudo que vem da Coreia começa a se tornar K para os jornalistas e para a gente que acompanha essas tendências. A gente viu essas séries, esses dramas coreanos, né? Chegando aqui com Drama World e Love Sells. E esses atores desses K-dramas também aumentaram a popularidade da Coreia, de tudo que vem da Coreia. E acompanhando uma pesquisa de uma aluna minha, que fez iniciação científica comigo, a Scarlett Doria, isso era 2017, 2018, ela já super por dentro desse universo do K-pop, resolveu pesquisar como que o K-pop estava se disseminando enquanto modismo, e ela percebeu aqui em Curitiba mesmo uma alta adesão não só da música, mas também da culinária, do interesse total pela Coreia, do turismo, da busca por aprender o coreano, do interesse pelas feiras, né, que tem na mudança de estação, que aí vai um pouco do universo do Japão também, da China. Para a gente que é ocidental, acaba que a gente mistura sem muito critério, né, essas culturas, e acabou que essas feiras também foram mais aderidas pelos jovens. Então, essa onda coreana, ela vai atingir principalmente jovens de 14 a 24 anos, segundo essa pesquisa, e acabou rolando tal do hibridismo cultural, né? Que é quando essas culturas se misturam. Com o quê de pós-modernismo, né? Com o quê daqueles pastiches que eu comentei no programa passado, ou seja, muitas vezes talvez uma pessoa da Coreia do Sul que venha, né, esqueci de falar da Coreia, não, da Coreia do Sul, que fique bem claro. Muitas vezes uma pessoa que vem e seja, né, nativa daquele país, olhando essa cultura chegando no Brasil, perceba esses pastiches, né, essas relações de imagens que perdem o seu significado, por horas se misturam com a nossa cultura. E aí a gente vê, por exemplo, alguns lugares na cidade se transformarem. Foi o que aconteceu, por exemplo, com alguns circuitos de jovens. E para quem frequenta o Museu do Olho, é fácil de reparar alguns jovens ali dançando na frente dos grandes vidros de um lado do Museu do Olho aqui em Curitiba, porque esses grandes vidros viram espelho e aquele chão mais lisinho também favorece a dança. E ali se tornou um circuito para quem gosta do K-pop e para os grupos de cover que começaram a aparecer imitando diferentes músicas, diferentes coreografias, cada grupo cover com o seu próprio nome, né? Cada grupo cover muitas vezes também gerando ou fazendo parte dos fandoms, que são os grupos de pessoas que são fãs de uma mesma cultura, de uma mesma música, de uma mesma referência. Então a gente tem muito essa formação de como que subculturas, grupos juvenis que não estão no mainstream, estão ali com os seus hábitos de estilo próprio, com as suas falas próprias, né? Em torno dessa ideia do fandom, né? Fandom vem de fã e dom vem de kingdom. Então, serão os reinos dos fãs. Kingdom é reino, né? Em inglês. E esses grupos criando seus próprios circuitos nas diferentes cidades. Aqui em Curitiba a gente tem o Museu do Olho e as praças. Por exemplo, a Praça do Japão, faz um tempo já que eu não vejo as feiras, mas à medida em que aconteciam essas feiras orientais, a gente percebia também a frequência desses jovens. O mesmo vai acontecer em alguns eventos voltados para os mangás e para os animes, né? Acaba que mistura muito referências do Japão, referências da Coreia do Sul, e acaba completando essa onda coreana, sul-coreana, com outras questões de outras localidades, né, da Ásia Oriental. E vale destacar, né, que uma moda, um modismo, porque quando a gente fala em comportamento, quando a gente fala em mudança de hábitos corporais, de consumo, a gente está falando de modismo. Acaba que a gente está falando de moda também. Por isso que tem gente que fala, moda é comportamento. E é mesmo, quando eu mudo meu comportamento e sigo uma grande mudança, que ela vai, de alguma maneira, aumentando, eu estou falando de moda, então nem sempre é só o uso de roupas, né? Então eu posso considerar essas mudanças de hábitos como uma moda que vem de longe. E se ela veio de tão longe, porque a Coreia do Sul é bem longe, né, isso acaba sendo facilitado por essa vivência digital também, né? Tudo não, mas muita coisa que a gente fala hoje de modismo jovem, a gente está falando de uma disseminação que acontece pela internet. Porque antes, por exemplo, para vir o skate da Califórnia para o Brasil, que nem é tão longe assim quanto a Coreia do Sul, demorava um pouco, né? Precisava que alguém fosse de lá para cá trazer roupa, trazer pôster, revista, fita gravada, né? Como as coisas elas eram mais tangíveis, mais materiais, a gente dependia que elas fossem transportadas de um lugar para o outro. Hoje em dia a roupa ainda é material, né? O instrumento musical, mas a informação ela passa muito rápido, né? Pela internet, isso todo mundo já sabe, não preciso explicar. Mas vale a gente, apesar de ser tão comum, a gente não desconsiderar isso quando a gente analisa os modismos. E, bom, né, inclusive, eu sei de pessoas que têm amigos da Coreia do Sul e amigas da Coreia do Sul, sem necessariamente nunca terem encontrado essas pessoas. É, e acabam sendo, tendo pontos, digamos, dias de encontro, hábitos de encontro, criam verdadeiras amizades por causa dessa comunicação digital. E aí a gente tem a moda percebendo tudo isso, o grande mercado de moda, aí sim mainstream, né? Porque os pequenos jovens que estão ali no Museu do Olho, eu não estou falando de mainstream, né? Mas quando eu falo dos grupos de K-pop, isso sim é mainstream, né? Tanto que as marcas globais já perceberam esses artistas. E artistas como BTS, Blackpink, EXO, né, ou bandas, estão constantemente em colaborações com marcas de moda de luxo. E a gente tem as marcas aí também do mainstream, como Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior, colocando essas pessoas na primeira fila cada vez mais. E vejam, é uma onda que já vem há 15 anos. E a gente está em 2024... Isso ainda é forte. Vejam a força que é. É uma força tão grande de mercado, de vendas, de trocas financeiras, de influência, que o próprio governo da Coreia do Sul favorece, investe, dá subsídios para que o K-pop continue com esse sucesso. A gente tem, por exemplo, a cantora Lisa, do grupo Blackpink, que ela é embaixadora já há alguns anos da MAC Cosméticos, da Celine, uma marca francesa. É, a gente tem também todo esse movimento de moda aliado à questão corporal, muito fortalecido pela Coreia do Sul hoje em dia. Lá na Coreia do Sul, sabe-se que essas jovens celebridades, elas se fazem muitas plásticas para fazer o quê? Ocidentalizar os olhos, para aumentar um pouco as pálpebras, sem perder as características orientais, sem perder aquele puxadinho do olho, que, aliás, eu acho muito lindo. Essa plástica é chamada de blefaroplastia. E essas pessoas, essas jovens fazem, os jovens também, e isso começou a alimentar toda a visibilidade do mercado estético da Coreia do Sul. A gente tem, por exemplo, a chamada K-Beauty, ou K-Beauty, ou Beleza da Coreia do Sul, que ela vai propagar essa imagem de uma pele perfeita, lisinha, que parece de porcelana, né? Essa maquiagem toda bonequinha também. Isso vai influenciar homens e mulheres, né? Ou pessoas do sexo masculino e do sexo feminino aqui no Brasil.